Paz do Senhor. Marcos capítulo 13, versículo 31. Senhor Deus Todo-Poderoso, fiel, Rei dos Reis, estamos diante da Tua Palavra, que é eterna, não tem fim. Exaltamos o Teu nome, porque o Senhor pode nos revelar aquilo que está no Teu coração. Que seja ministrado aqui a Tua verdade e aquilo que tem no Seu coração para a Tua igreja. Que diminua eu e que cresça o Senhor. Que Teu Espírito fale, Deus, e que eu possa dar ouvidos à Tua palavra também. Em nome de Jesus. Amém. Marcos 13, 31 diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quando eu era adolescente, eu acho que ultimamente se fala pouco em arrebatamento nas igrejas, né? Se fala mais em outras áreas aí, enriquecedoras. Mas eu lembro quando eu era adolescente, se falava mais sobre arrebatamento. E um dia eu tive um sonho sobre arrebatamento. E o legal do sonho do arrebatamento é que todo mundo espera ir. Né? Todo mundo quer ir no sonho, ninguém quer ficar, né? Eu lembro que teve o arrebatamento nesse sonho, e eu ouvia esse versículo: céus e terras passarão, mas a minha palavra jamais. O problema de eu ter escutado esse versículo é que parece que eu não fui. Né? Foi um momento assim, e eu sei que eu saí na rua desesperado. Eu estava dentro da casa da minha avó. Eu saí pra rua desesperado, olhava pra rua, parecia que todo mundo era crente lá, porque estava um deserto. Eu falei, rapaz. Daí assim apareceu uma tia minha, eu falei, opa, você também? Mas eu lembro que ficou esse versículo na minha cabeça assim: céus e terra passarão, mas a minha palavra jamais passará. E eu sei que eu acordei, e quando eu acordei, esse versículo ele não estava mais só assim na minha cabeça, estava gravado em forma de canção, e eu comecei a cantar isso, né? E hoje eu estava pensando assim, o que eu vou ministrar, né? Eu tinha folheado a Bíblia lá para tudo quanto é lado, li dois livros, acho que um seguido do outro, né? E nada. E quando eu estava indo buscar a Elisa, na casa da minha mãe já tinha preparado, acho que vai ser isso aqui. Daí fui buscar a Elisa, eu lembrei desse sonho, né? E eu falei, tá aí, acho que é alguma coisa boa para ministrar para a igreja, né? Eu lembro que para mim foi terrível. Mesmo depois que eu acordei louvando tudo, mas depois eu fiquei assim, eu fiquei. Né? Todo mundo foi, a rua inteira, só ficou eu e minha tia. Eu nem fui lá avisar ela para não deixar ela desesperada, né? Vai que ela tem problema no coração. Tia, nós dois ficamos. Mas aí eu comecei a entender que a dimensão realmente de Deus é diferente da minha. Enquanto eu achava que eu estava caminhando com tudo certo, né? Estava tudo certo, eu já me converti, levantei as mãos, né? Confessei Jesus e achei que estava tudo certo. Não que minha vida não estivesse naquele dia do sonho, mas eu vi que era necessário algo mais. Não era somente levantar as mãos e falar, eu recebi Jesus no meu coração. Tinha que ter um pouquinho de esforço para que aquela palavra, céus e terras passarão, mas a minha palavra jamais passará, pudesse estar dentro do meu coração, para que eu pudesse vivê-la e para que eu pudesse, no dia final lá, realmente, se Cristo vir hoje, eu não saio correndo para encontrar minha tia, mas que eu possa declarar essa mesma canção, esse mesmo louvor: céus e terra passarão, mas sua palavra permanece para sempre, lá nos céus, né? E quanto o mundo tem se esquecido, o mundo não, a igreja tem se esquecido desse dia, né? Hoje o pastor mandou um newsletter, ele colocou coisas muito semelhantes, né? O quanto a igreja tem vivido em concordância com o mundo, né? Com a sociedade, né? Com Satanás, e o quanto ela tem deixado de pregar que a palavra do Senhor, ela não vai passar, ela vai permanecer. Então, se ele disse desde o começo que era necessário que nascesse um filho de uma mulher para que o homem pudesse ser salvo, ele cumpriu isso em Jesus Cristo, né? No livro de João, capítulo 1, versículo 1, na tradução, tem uma tradução que diz assim: no princípio era a palavra, e a palavra era Deus. Nas mais conhecidas, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Então Deus existe desde o início, né? E ele não é antigo, ele é moderno, porque As coisas estão modernizando, né? Hoje nós temos a informática, tudo, só que Deus ainda consegue ser mais moderno do que a própria informática ou a inteligência humana. Porque em tudo que o homem procura saber, Deus já está à frente, já conhece, já domina. E a Bíblia diz que a própria palavra, essa que jamais passará, era Cristo. E hoje foi ministrado que o reino do Senhor vem. O pastor ministrou que o reino dele é para sempre. E realmente é para sempre, porque ele lá no início, ele já governava sobre tudo e disse: haja luz e houve luz. Ali estava já impressa a autoridade de Deus. E para as nossas vidas ter sentido hoje, ela precisa da palavra de Deus. Muitas vezes eu ouvi pessoas falarem assim: eu leio a Bíblia, mas não entendo, né? E eu comecei, certo dia fui ministrar em Campinas, e eu comecei a perceber que para entender a palavra de Deus, eu tenho que entender que ela é Deus. Eu não posso tratar ela de outra forma. Eu não posso olhar ela e falar assim: ah, hoje eu vou ler o Salmo 23, que é um salmo conhecido, e tratar ela como: ah, o Senhor é meu pastor, lá me faltará. Quer dizer que vou estar tranquilo, amanhã se não tiver dinheiro para comprar pão, alguém vai aparecer e vai me dar pão. Mas eu tenho que entender que ela é Deus cuidando, zelando por mim. Se, como diz a própria palavra lá no Salmo 23, diz, né, que Ele nos leva às águas tranquilas, Ele nos faz repousar em pastos verdejantes. Por que Ele faz isso? Por que Ele tem esse cuidado conosco? Por que Ele nos ama tanto a ponto de ver a nossa vida num caos nesse mundo e falar assim: eu vou te levar a lugar tranquilo? Né? Enquanto o mundo está... Hoje só ouço falar de demissões hoje no Brasil, né? O mundo está caótico e Deus fala assim: eu vou te sustentar, eu vou cuidar de você. E aqueles que só leem o Salmo 23, por ler, não entende que o cuidado de Deus é maior do que esse desespero: hoje eu estou desempregado, o que eu vou fazer amanhã? Mas o Senhor, ele, no amanhã, Ele te conduz pelo braço, te leva aonde você possa beber uma boa água, te leva a uma boa pastagem onde você pode descansar e se alimentar dEle. Porque a palavra do Senhor é essa, ela é eterna. Só que quando as pessoas abrem a Bíblia e falam assim: ah, mas isso aqui foi lá Davi que escreveu, então é para o tempo de Davi. Daí pegamos assim: ah, Jesus Cristo veio há 2000 anos, então era para aquele povo, né? Hoje a sociedade tão moderna, ela fala assim: aquilo que a Bíblia diz é para aquela época, é para aquela situação. Enquanto aquilo que a Bíblia diz é para a nossa geração. Deus estava cuidando das nossas vidas. Há 100 anos atrás, Ele estava cuidando de uma outra geração, mas com o mesmo propósito, de nos levar para a nossa pátria celestial. O propósito da palavra de Deus sempre foi nos levar de volta para Ele. Quando Ele declarou a palavra, né, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, né, e colocou Adão no jardim, Ele deu uma ordem para ele: ó, cuida do jardim e tenha um relacionamento comigo. Essa foi a palavra de Deus. Você vai cuidar do jardim, vai dar nome para os animaizinhos aí, vai dominar sobre tudo, ó, e pode comer do fruto da vida e tem um relacionamento comigo. Essa foi a primeira palavra de Deus para o homem. E hoje não é diferente. Hoje Ele nos colocou na terra, nós nascemos, né, fomos gerados, e Ele continua assim: olha, agora, só que o problema é que já nasceu em pecado, né? Era necessário que nós voltássemos ao arrependimento e tivéssemos o que novamente com Ele? Comunhão. Hoje o desejo de Deus é que tenha comunhão comigo. Quando você tem comunhão com Deus, os frutos da árvore da vida se fazem presentes na sua vida. E daí as coisas corriqueiras desse mundo, que parece que tão de perto assolam as pessoas, né? Hoje, nesses tempos, nós temos lá no Nepal o problema com o terremoto, né? Temos no Estado Islâmico lá cristãos que estão sendo mortos por causa da palavra de Deus. Mas o Senhor tem cuidado daqueles que são seus. O Senhor tem amparado aqueles que são seus. E, além disso tudo, Ele tem enviado pessoas para ministrar para aqueles que não o conhecem, para que possam conhecer o Senhor e ter a paz que o mundo não pode dar, né? Porque eu lembro que, assim, que tudo que no passado falavam para mim que não existia, hoje existe, né? Ou existia, mas só acontecia de algumas formas, né? Igual o mosquito da dengue. Antes ele só trabalhava de manhã, né? E só trabalhava em partes baixas. Ou seja, eles estão subindo apartamentos e estão trabalhando de noite e de manhã, né? São coisas assim. E o mundo tem mudado tanto, só que a igreja não pode mudar, né? Antes o mosquitinho da dengue só produzia dengue. Hoje ele produz outra doença. Ele tem outra doença que é terrível também. Mas a palavra de Deus, ela não muda. Ela diz que quando nós nos entregamos a Ele e somos lavados pelo sangue de Jesus, nós somos justificados e somos feitos justiça de Deus. Ela não muda. Ela diz que quando eu volto a minha vida para Jesus, eu encontro o bom caminho. E a única coisa que eu posso receber lá no fim deste caminho, quando eu sigo a Jesus, em verdade, é a coroa da vida. Ela não muda. Ela não tem variáveis. Se eu seguir a Cristo com todo o meu coração, meu destino é a coroa da vida, é viver com Deus. Se eu não sigo a Jesus, se eu prefiro a porta larga, o caminho largo, achando que vai levar para Deus, e realmente, como o pastor diz, né, e Hebreus diz, né, realmente todos os caminhos vão levar para Deus. Só que depois Deus pode falar assim: afasta-se de mim, maldito, ou, né, esse é meu filho amado, entra e vem ceiar comigo, né? E o mundo acha que a palavra de Deus, ela era para aquele tempo. A sociedade de hoje, as pessoas, até a própria igreja, às vezes trata a palavra de Deus como se fosse para aquele tempo, porque hoje existe tantos cristãos incrédulos, né, que chega assim: olha, eu não acredito que Deus pode curar. Deus curou mesmo? Não, não é possível. E daí existe uma porção de Tomé. E o pior é que esses Tomés, né, ainda vendo, não conseguem crer, né? Porque aquele Tomé ainda foi lá, tocou nos lados do Senhor, tocou na mão e foi lá: agora eu consigo crer. Agora, hoje não. Hoje tem uma geração de Tomés que não consegue crer que Deus pode curar a sua própria vida, que pode libertar a sua família, que pode libertar a vida dos seus filhos, que pode libertar a vida dos seus irmãos. Hoje existe uma geração de cristãos que não crê na palavra de Deus, que pode transformar as coisas. E como nós estamos lidando com isso? Quais são as nossas atitudes, a geração de cristãos que se importa com a palavra de Deus e com a presença de Deus? Como nós estamos lidando com isso? Porque ele disse que céus e terras passarão, mas a palavra dele é para sempre. E como que eu tenho vivido essa palavra? Né? Em Isaías 55, fala sobre a palavra de Deus também. 55, versículo 10, 11. E diz que a palavra de Deus, ela tem um propósito. Diz assim: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ela sem regarem a terra e fazerem na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também o que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que eu desejo e atingirá o propósito para o qual eu enviei. Né? Nós vimos lá que Jesus Cristo, desde o princípio, ele é a palavra, né? E nós podemos ver aqui Jesus Cristo estampado. Ele veio para a terra, ministrou a palavra de Deus, ele confirmou todas aquelas ordenanças e mandamentos de Deus, morreu na cruz, ressuscitou, e depois ele disse que ele é o pão da vida, né? Se nós comêssemos o pão da vida, nós viveríamos para sempre. Ele disse que ele é a água viva, né? Que se bebêssemos dela, jamais tornaríamos ter sede. Né? E a palavra de Deus diz que ela vem aqui para cumprir o que lhe apraz. E o que a palavra de Deus deseja fazer em nossas vidas? Na vida de Adão, se nós lembrarmos, o que a palavra de Deus fez foi o quê? Trazer comunhão. Disse: ó, se você pode comer do fruto da vida, e eu vou conversar com você todas as tardes. Olha que coisa prazerosa, né? E nas nossas vidas, o que a palavra de Deus fez? Né? Ela nos mostrou o quanto nós estávamos afastados de Deus, assim como mostrou para Adão, por que fizeste isso, né? E expulsou Adão do jardim, mostrou o quanto ele se afastou de Deus, e ela serviu para nos mostrar o quanto nós estávamos afastados de Deus, mas também serve para dizer que nós poderíamos voltar a ter um relacionamento com Deus, e com esse relacionamento nós poderíamos comer da árvore da vida, e com a árvore da vida nós poderíamos produzir bons frutos. E as gerações que virão, talvez ouvirá falar dessa geração: olha, aquela geração foi a geração que colheu bons frutos, porque se voltou para o Senhor, buscou a face do Senhor. E vão lembrar da gente como se lembra de vários reinados na Bíblia, né? rei Josias, se lembra de Ezequias, se lembra de Josafá, se lembra de Davi, de Salomão, e vai se lembrar dessa geração do ano 2000 aqui, vai falar assim: aquela geração se voltou ao Senhor e transformou aquela nação brasileira, aquela geração transformou o mundo, né? Porque Deus, ele tem a intenção de, com a palavra dele, produzir de novo um relacionamento e uma vida cheia de Deus, e as pessoas que ouvirem dessa vida cheia de Deus vão se motivar a ter a Deus e vai se motivar a buscar a face do Senhor e vai ser salva. Mas para isso é necessário que se levantem homens e mulheres chamados filhos de Deus, se manifestem e digam: eu aceito essa palavra, eu quero viver a palavra que é viva, aquela que transforma. Eu não quero viver aquela palavra que as pessoas acham que foi feita há 2000 anos atrás para aquela época, mas eu quero viver a palavra que é eterna. E o propósito de Deus com sua palavra é nos mostrar Jesus Cristo, e Jesus Cristo nos mostrar a Deus, né? Tanto é que Jesus Cristo várias vezes falou para os judeus, né? Assim, e os judeus perguntavam: e vós, o que você diz que você é? Né? Querendo que Jesus fale assim: eu sou o rei dos judeus, eu sou o Cristo, para falar assim, ó, ele blasfema, nós vamos e poder matar Jesus ali naquela hora, né? Só que eles falavam assim, ó, de vez de perguntar, né, e vós o que você diz, ele diz: você é o Cristo? Né? Você é o rei dos judeus? Aí Jesus falava o quê? Vocês estão dizendo. Só que hoje eu e você podemos dizer com toda certeza: ele é o Cristo, ele é o rei dos judeus, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador. Esse é o propósito da palavra de Deus: trazer a salvação em nossas vidas e a salvação para aqueles que estão ao nosso redor. E além da salvação, existe uma coisa que eu faço quando eu obedeço, que é provar o meu amor por Cristo, né? A palavra do Senhor lá no livro de João 14, né? Ele diz assim que eu e você provamos que amamos Ele quando nós obedecemos os seus mandamentos, né? Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Diz lá João 14, 15. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Né? Daí ele fala que enviaria depois disso o Espírito da Verdade, o Espírito Santo, aquele ao qual o mundo não podia conhecer, porque eles não conheciam a palavra de Deus. Eles conheciam uma letra que serviu para o tempo de Moisés. Eles não conheceram a palavra de Deus que servia para aquele tempo. Porque se eles conhecessem a palavra de Deus que servia para aquele tempo, eles tinham reconhecido Cristo como Senhor. E também, outra prova de amor, né? Segundo a palavra, diz lá no Salmo 119, versículo 14, diz, né? Por isso escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Essa é a prova de amor que nós temos para com Cristo Jesus. Quando nós ouvimos a sua palavra e aguardamos. E quando, além de guardar, eu pratico a palavra de Deus. As pessoas que estão ao meu lado, eles veem as práticas da palavra de Deus, né? Não vem só o guardar, porque o guardar é assim, você guardou no seu coração, ninguém sabe do que está lá, né? É uma coisa, é igual guardar segredo, né? A palavra de Deus, se você não pratica ela, você guarda o segredo, eu sou cristão. Aí todo mundo vê você ir trabalhar, mas você nunca falou de Jesus. Você nunca anda com a Bíblia, porque a Bíblia agora está no celular, né? Você não anda com cristãos, as pessoas veem o quê? Uma pessoa comum. Mas aquele que pratica a palavra de Deus, ele vai trabalhar, lá ele fala de Jesus. Ele tem amigos, lá ele tem momentos para falar de Jesus. Ele anda com pessoas que andam com Cristo. Ele se envolve nas coisas do reino. Eles praticam aquilo que é para agradar a Deus. E assim nós provamos o nosso amor a Cristo, né? Pela palavra de Deus, também Cristo nos ensinou que nós podemos derrotar a Satanás. Quando Jesus Cristo foi levado para o deserto para ser tentado, guiado pelo Espírito Santo, né, depois de 40 dias, diz a palavra do Senhor que Satanás chegou e veio tentar a Jesus. E a cada ação de Satanás tentando tentar Jesus, Jesus, ele tinha uma resposta. E a resposta era: está escrito, desde o princípio, né, somente ao Senhor teu Deus prestará culto. Está escrito, não terá outros deuses. Está escrito. Jesus, ele sempre declarou a palavra de Deus. Até quando ele pregava, né, para os judeus, ele usava a palavra de Deus, né? Os judeus falavam assim, sobre o adultério. Daí é o que ele pegou e falou assim: o que que diz Moisés? Ah, Moisés diz isso. Então, pratica. né? Então Jesus Cristo, ele veio e cumprindo a palavra, toda vez que ele falava algo para aqueles judeus daquela época, para as pessoas daquela época, ele usava a palavra de Deus. E hoje, quando ele vem conversar comigo e tratar algumas coisas no meu coração, ele usa a sua palavra. Eu não consigo encontrar outro escape se não for na palavra de Deus para as situações da minha vida, porque elas me dão base, me dão sustento. E você também não vai conseguir encontrar outro escape, porque os escapes do mundo, eles são muito passageiros. É um alívio que praticamente dura, é instantâneo. Ah, consegui, escondi, né? Ah, consegui esconder aquilo lá, né? Porque escape do mundo é a mentira, né? É assim, ah, estou com um problema, uma situação. O que você faz? Olha, igual uma situação do serviço que já tive, né? Assim, eu derramei 200 quilos de um produto no chão. Só que para me limpar os 200 quilos, mandaram jogar 2 mil de álcool. Só que só falaram assim, ó, o Cristo derramou 200 quilos de produto no chão. Os 2 mil de álcool, sabe o que ele falou? Assim, ó, pega esses 2 mil, coloca num cantinho ali, começa a distribuir em algum lugar. Só ficou o meu problema, né? E esse é o escape do mundo. Ele consegue esconder as coisinhas, né? Achando que ninguém vai saber. Só que quando você vai somar tudo, você fala, pra onde que foi? Né? Então, esse é o escape do mundo. Mas a palavra de Deus, ela anuncia a verdade. E quando nós usamos a verdade, né, como diz o próprio Cristo, né, ela nos liberta, ela nos tira a culpa, ela remove a culpa, né? A verdade, ali que ele dizia, se conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade, ele estava falando dele mesmo. Conheça da minha palavra, com o coração, com as suas atitudes, e ela vai te libertar. Mas a verdade que também nós vivemos hoje, no meio dessa sociedade, ela também nos liberta. Porque quando tem a verdade, ninguém pode te acusar de forma mentirosa. Porque você já declarou a verdade, já está exposto à luz. E nós, filhos de Deus, temos que viver e optar sempre pelo caminho da verdade. E foi dessa forma que Cristo venceu Satanás. Ele só expôs a verdade, né? Satanás levou ele no lugar mais alto e falou, oh, eu te darei todas essas coisas, né, se prostrado me adorares. Ele diz, somente ao Senhor teu Deus prestarás culto, né? Se tu és mesmo filho de Deus, peça que ele venha aqui e te dê de comer, peça que os seus anjos venham te dar de comer. Ele diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, ou seja, de toda a palavra da vida. E essas coisas é que nos faz vencer Satanás, a vencer o mundo. Satanás é mentiroso desde o princípio. Os filhos de Deus, eles são genuínos, são íntegros, eles falam da verdade, falam sempre o que é certo, não aceita suborno, mas antes age com a verdade. E por meio da palavra, nós somos salvos, né? Além de ter comunhão com Deus, nós somos salvos. João 3,16 diz, né? Opa, já ia falar outro versículo. João 3,16 diz, olha, fugiu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para salvar todo pecador, né? Vou ler certinho aqui que fugiu mesmo da cabeça. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17 diz, pois Deus enviou o seu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. 18 diz, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do filho unigênito de Deus. Essa é a palavra de Deus, ela é eterna. O mundo acha que não, acha que os caminhos aí estão levando para Deus, né? Igual, tá uma comoção muito grande para orar pelo Nepal. E eu acredito que todas as religiões devem estar orando por aquele lugar. Só que Deus só vai ouvir aqueles que têm comunhão com Ele, aqueles que têm comunhão com a sua palavra. Deus só vai agir em resposta com aqueles que têm comunhão com a sua palavra. Então, a palavra de Deus, ela nos traz salvação, e junto com a salvação nós temos comunhão com o Senhor. Nós podemos viver uma vida onde Deus fala e nós podemos falar como Samuel, né? Pode falar que o teu servo ouve, e além de ouvir, depois nós podemos praticar e dizer aquilo que Deus tem para nós. E daí no versículo 19 diz assim, este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más, Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Cristãos, filhos de Deus, crentes, temos que ir para a luz, para mostrar as nossas obras geradas através de Deus. Essa é a palavra de Deus que domina os nossos corações, que tem que dominar, tem que tomar conta dos nossos corações. Porque a palavra de Deus, ela continua movendo o mundo. Ela continua dizendo, faça-se a luz e há luz. Ela continua ordenando que o sol nasça naquele determinado horário. Ela continua ordenando o sol se recolhe. Ele continua ordenando, busque a minha palavra. Ele continua ordenando assim, ó, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. A palavra de Deus não muda. Nós ainda podemos entrar no Santíssimo Lugar, como ele diz lá no livro de Hebreus. Eu posso entrar pelo novo e vivo caminho para conhecer a Jesus Cristo e conhecer a presença dele, como nós cantamos aqui, né? Anjos e querubins estão no seu trono, estão diante do trono de Deus, né? E existe a nuvem de glória, como nós cantamos. E existe os 24 anciões se prostrando diante dele, lançando suas coroas. Existe tudo isso. E nós temos que viver isso. E nós temos que entrar no Santíssimo Lugar, né? Agora falando um pouco de adoração, né? Adoração só existe por causa da palavra de Deus. Você só consegue adorar a Deus em conhecendo a palavra de Deus. Ele disse, né, que pela fé, né, Deus fez o impossível, né? Pela fé, Deus, ele fez o invisível se tornar real. E adoração é a mesma coisa. Se eu não tiver fé para adorar a Deus que eu não vejo, como é que eu posso cantar que ele está diante dele, tem os anjos, os querubins? Se eu não consigo ter fé, eu tenho que crer. Para adorar a Deus, eu tenho que crer na palavra de Deus, que eu posso me achegar pelo novo e vivo caminho que é Cristo Jesus, através do seu sangue que nos purifica de todo pecado. E aqui, junto com a igreja, em comunhão, nós podemos chegar naquela região celeste, onde o Senhor está sentado em seu trono. E ele continua lá sendo exaltado pelos anjos, né? Davi, aconteceu isso com Davi, Salmo 103. Davi, ele começa a orar ao Senhor, começa a buscar o Senhor, e daqui a pouco ele começa a falar dos anjos do Senhor. Como é que Davi conseguiu falar dos anjos do Senhor na sua oração? Porque ele começou a ter fé, e a fé dele gerou o quê? Uma porta para que ele pudesse chegar na região celeste e adorar ao Senhor. Nas nossas vidas é assim, nós temos que crer que Cristo Jesus, ele ainda continua sendo adorado, e para ele ser adorado, eu preciso crer que eu estou diante da presença dele. Eu preciso crer que o trono dele ainda está, ele está sentado sobre o trono, os anjos estão adorando, e eu posso entrar naquele lugar e ver ele. Eu posso entrar naquele lugar e adorar a ele. Essa é a palavra de Deus. Jesus Cristo, ele veio para trazer aquilo que Adão perdeu, que era a comunhão com Deus. E como nós estamos caminhando para essa comunhão? Se eu não leio a Bíblia, logo eu não conheço a Deus, porque ele disse que ele é a palavra. Se eu não oro, logo eu não converso com Deus. Se eu só consigo cantar louvores aqui na igreja, logo ele não recebe o meu louvor. Se eu canto louvor, vou louvar a Deus, chegou a hora. Agora é a hora que, irmão, a música é rápida, é hora de bater palma. A música é devagar, agora a gente levanta a mão. Se eu continuar agindo dessa forma, eu não vou conseguir tocar o coração de Deus. Mas se eu me motivar a ter um relacionamento com Deus através da sua palavra, me motivar em ter um relacionamento com Deus através da oração, se eu me motivar a cantar louvores com ele, entendendo aquilo que eu estou cantando, ele vai receber de pronto. Ele vai se inclinar, como no Salmo 113, ele vai ouvir a minha adoração. Esse é o desejo de Deus. Quando ele vinha para o jardim, lá em Gênesis 3, ele vinha no jardim para conversar com Adão, ele vinha lá exatamente para ser o quê? Adorado. Eu acredito que Adão falasse, Senhor, tu és o meu Deus, o meu Criador, criou todos esses animais, os quais o Senhor me deu o prazer de falar, aquele pescoçudo vai ser girafa. Aquele que tem uma casa em volta do corpo, é a tartaruga. Eu posso adorar esse Deus. E Adão fazia isso. Só que ele deixou de olhar para a palavra de Deus para cumprir os desejos da sua carne. A única coisa que nos afasta de Deus são os nossos desejos quando eles não estão centrados em Deus. Se os nossos olhos olharem para a palavra de Deus, nós nunca vamos nos desviar. Mas se por um instante os nossos olhos se desviarem, Satanás vai achar aquela brecha para começar a falar assim, achei um lugar bom aí, hein? Né? No caso do jardim, Satanás falou primeiro com Eva, porque Deus expressamente ele declarou aquela palavra, olha, para Adão, e Adão teve a incumbência de contar para Eva, ó, dessa árvore não pode comer. Ele achou um pontinho um pouquinho mais fraco, mas Adão também tinha o desejo, que tanto é que ele comeu do fruto. Né? Então, Satanás sempre vai olhar para as nossas debilidades, mas se nós buscamos a palavra de Deus, nós somos fortes, somos robustos. Satanás não pode contra a palavra de Deus. Tanto é que a palavra de Deus diz, né, que o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Para encerrar, livro de Eclesiastes 12, versículo 13 e 14. Que ia ser a palavra que eu tinha em mente. Diz assim: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem, pois Deus trará julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal. Eclesiastes 12, 13, 14. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Em outra tradução diz assim: esse é o dever de todo homem, pois Deus trará julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal. Essa é a conclusão que Deus tem através da sua palavra. Tudo já foi dito, né? Para aqueles que não leram a Bíblia e tentam julgar ela como algo antigo, não vai conhecer a verdadeira essência que é Deus. E daí existem aquelas pessoas que dizem que Deus não existe. Mas ele diz que tudo já foi dito e nós vamos prestar conta disso tudo. Hoje você tem o prazer de ouvir a palavra de Deus. Agora eu pergunto a você: Deus, ele vai querer ouvir você? Deus vai querer ouvir a sua responsabilidade diante da palavra dele? Ele vai expor quando no último dia, lá no tribunal, né, como diz no livro de Hebreus, né, no dia do juízo, ele vai expor a palavra dele, vai falar: tudo isso já foi dito e agora você vai ser julgado. E Deus vai expor a palavra dele, como eu e você vamos estar diante de Deus, como nós vamos ser achados. O que está escondido é bom ou é ruim? Ele vai trazer a luz. O próprio Cristo diz lá no livro de Mateus que ele traria a luz a todas as coisas. No livro de João ele diz que é a luz do mundo. Nós, como filhos de Deus, não podemos andar nos enganando. Nós temos que entender que a palavra de Deus, ela é eterna. Eu tenho que entender que ainda aqueles milagres acontecem. Eu tenho que entender que ainda vou ser julgada por essa palavra. Eu tenho que entender que ainda essa palavra é o caminho para Deus. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E se eu não ler a Bíblia, eu não vou chegar nem em Jesus, quanto mais chegar em Deus, que é o próprio Cristo, nosso Senhor. Amém. Essa é a palavra de Deus, viva e eficaz, né, como diz no livro de Hebreus. É capaz de dividir juntas e medulas, discernir a mente e os intentos do coração. O Senhor, ele nos sonda, como diz no Salmo 139. Ele nos sonda todos os dias. Que a palavra dele possa ser encontrada. Aonde? Dentro do nosso coração. Porque isso mostra que nós não pecamos contra ele. Amém?